Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Por isso, nesta manhã, uma boa conversa com a dona Elia Miller Betim, atual presidente da PAI de Marau, a Francinete Oneda, coordenadora-geral, Sandra Fabiani, coordenadora de projetos, a Letícia Rissotto, coordenadora da Educação, a Paulina Mantovani, coordenadora da área de saúde, e também a Fabiana Aguirre, coordenadora da assistência social. Gente, para começar nosso bate-papo, temos uma música que foi feita, composta especialmente para essa semana. E a gente ouve agora aqui no Temática para você.
Vou cantar para vocês o rap da inclusão. Falta de conhecimento dificulta essa questão.
Ele trabalha na sala de aula e vai atrasar a turma.
Se está tudo na lei, qual a resistência então? Na real tem que mudar tua forma de pensar, meu irmão.
Essa criança deveria estar na paz, o lugar dela é na paz.
Não é brincadeira, te convido pra lutar e vencer essas barreiras. Inclusão é uma missão. Levante essa bandeira. Não podemos mais ouvir certas coisas por aí. Chega de capacitismo, hora de reagir.
Vou atender o meu filho. Não estamos preparados pra lidar com ele.
Então solte sua voz para todos ouvir. Que é nosso direito e é seu dever incluir.
Só você.
Não é brincadeira, te convido pra lutar e vencer essas barreiras. Inclusão é uma missão, levante essa bandeira. Ainda bem que lá em casa ninguém tá precisando frequentar uma PAI semanas, meses e anos. Tudo louco essa gente, raça mal educada. É melhor nem chamar pra brincadeira nem nada.
Isso é exclusão.
Não é brincadeira, te convido pra lutar e vencer essas barreiras. Inclusão é uma missão, levante essa bandeira. Olha só esse cego atrapalhando na calçada. E pra que essa rampa se nem é usada?
Hora de quebrar essa barreira urbana.
Esse trabalho é pesado, ele nem vai entender. Mas temos que contratar e assim a cota preencher.
Temos que lutar pelos nossos direitos, mas o principal, nosso e seu respeito.
Não é brincadeira, te convido pra lutar e vencer essas barreiras. Inclusão é uma missão, levante essa bandeira.
Maravilha, gente. Este é o rap da inclusão do Volney, do professor que já esteve com a gente.
Hã?
Valdonei. Beleza, então. Obrigado. Bom, aqui nesse bate-papo, nessa mesa redonda aqui, obrigado pela sua presença. Você que está com a gente ao vivo aqui nos 107.7. E mais uma vez, de coração, gratidão pela acolhida aqui na PAI de Marau. Começo com a dona Elia, atual presidente da PAI, dona Elia Miller Betim. Está ligado o microfone aí? Bom dia para a senhora, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, Maculã? Bom dia a todos os ouvintes. Então, estamos aqui mesmo, né, para conversarmos, para refletir um pouquinho também, né, e fazer uma avaliação do que tivemos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Múltipla Intelectual, né? E a gente sabe que, como diretoria, a gente participa acompanhando, né, apoiando toda a equipe da instituição. A gente tem uma equipe maravilhosa, que vocês podem observar, analisar, ver sempre, né, as atividades que realizam. E é uma equipe muito unida, né, em prol dos nossos usuários, dos nossos atendidos aqui. E a diretoria, eu, no caso, como presidente, nada mais faço do que dar o apoio, né, dar o aval e concordar com a maioria das coisas que eles propõem a fazer. Eu acho que quando a gente trabalha unido, as coisas fluem muito mais. E eu acho que o papel nosso é esse, né? Claro, temos dificuldades, sim, temos barreiras a enfrentar, mas a gente aproveita todos os momentos, né, como uma aprendizagem, como um momento de superar muitas dessas barreiras. E na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, foi isso que a gente buscou, mostrar, né, o que a PAE faz, o que os nossos profissionais fazem, levar os nossos usuários a espaços públicos, mostrar que eles têm também muitas habilidades, né? E a gente vê o quanto isso tem crescimento para eles. É uma evolução muito grande que eles acabam sempre colocando, né, para nós depois aqui.
E essa semana, Elia, surpreendeu de alguma forma?
Surpreendeu pelo fato dos nossos usuários, né, serem assim, demonstrar o quanto para eles é bom sair para a parte externa, sair ao público, se mostrar, né, vivenciar vivências que as outras pessoas, né, os outros seres humanos fazem. Surpreende um pouco também pela questão que a gente observa, que não é surpresa, mas que ainda tem uma pouca visibilidade, né, da sociedade. A gente sabe que as pessoas ainda... Tem, né? Muitos têm receio, outros ignoram, outros aplaudem, mas não vivenciam. Então, a gente sabe que o que se faz é em passos lentos. Mas isso faz com que a gente não desista, que a gente busque. Porque a gente sabe também que tem muito ser humano, muitas pessoas da nossa sociedade que acreditam na causa, acreditam nas pessoas com deficiência e nos apoiam muito.
27 para as 10, 11 graus. Francinete Oneda, coordenadora geral aqui da PAE de Marau, bom dia para você e obrigado pela acolhida. Estamos em casa aqui também na PAE nessa manhã.
Bom dia aos ouvintes, é um prazer ter vocês aqui na nossa casa.
Francinete, e essa semana aí, como é que foi, hein?
Ai, uma semana de muita reflexão, uma semana de muitas ações, muito pensada, muito elaborada e posso já dizer, assim, de muito sucesso, né? Nossos objetivos foram plenamente alcançados. Segunda-feira a gente iniciou, fez a abertura com um jogo no ginásio municipal com a AMF. Foi muito bacana. Os nossos beneficiários participaram desse jogo, nós estávamos lá, então foi uma abertura oficial de grande relevância, né? Na terça-feira nós tivemos atividades internas aqui na APAE, construção com eles de algumas atividades que também foram bem importantes, olhamos para dentro um pouco, né? Na quarta-feira, nós tivemos a inserção deles no mercado de trabalho, que esse é um projeto que já vem há 2 anos sendo construído, e esse ano culminou com eles indo para as empresas, passar um dia trabalhando nas empresas. Foi maravilhoso. Nós acabamos de fazer uma reunião agora de avaliação com essas mesmas empresas, e o resultado foi bem bom, tanto pelas empresas quanto por eles, né? Eles estão agora em reunião, eles, os beneficiários, para avaliar essa inserção deles no mercado de trabalho. Quinta-feira nós fizemos uma feira da inclusão com venda de produtos, que também é a culminação de um projeto que eles fazem aqui de gastronomia. Também foi um sucesso. Vendemos mais para o ano que vem, prometemos o dobro de produtos. Não sei como vamos conseguir, digamos assim, mas prometemos que vai ter o dobro de produtos, né? Foi um sucesso total. E sexta-feira nós encerramos a semana com uma atividade de sensibilização na praça, onde a gente lançou esse rap da inclusão, que para nós é bem significativo, porque são falas coletadas ao longo do tempo, né? Então, foi uma semana trabalhosa, mas que culminou, assim, com o que a gente queria, que é essa sensibilização das pessoas da comunidade em relação aos nossos beneficiários.
Francinete, cada semana tem a sua peculiaridade. Há um diferencial sempre a ser colocado. Essa surpreendeu de alguma forma?
Essa semana surpreendeu muito, porque nós tivemos muitas ações fora da APAE. Talvez isso seja o nosso diferencial. levá-los para fora da APAE, levá-los a ocupar os espaços que a eles pertencem, né? Tirar eles da APAE. É isso que a gente vai começar a fazer mais, porque eles precisam e eles têm esse direito.
Tanto para eles como para quem precisa ver de perto a APAE. Porque, de repente, você fala da APAE, e o que, que se passa na cabeça das pessoas quando se fala da APAE? Agora, você vê de frente, cara a cara, é diferente.
Na verdade, sempre há esse discurso de que as pessoas não estão preparadas, e a gente sempre bate na mesma tecla, que a preparação acontece no momento em que eles vão se deparar verdadeiramente com a situação. E para que isso aconteça, a gente precisa tirar eles daqui e levar eles para a comunidade. Então, por isso que a gente diz assim, o impacto se dá no momento que essa reunião acontece, mas fora da APAE. Aqui é um espaço de passagem, eles estão aqui, mas a gente tem como regra tirá-los daqui e inserir, incluir eles na comunidade verdadeiramente.
Claro que a semana toda foi interessante em cada dia, mas destaco aqui dois momentos. O futebol foi algo assim maravilhoso que ainda ontem o pessoal comentava do futebol da APAE com a AMF. Também a questão dos produtos foi algo diferente, bom de se ver. As pessoas comentando, ó, tem que ter mais produtos para a próxima, né?
Verdade, a gente preparou esses produtos. Vamos começar pelo jogo, né? O jogo foi muito bacana pela sensibilidade da MF, né? E até eles me perguntavam aqui, mas é um jogo de verdade? E a gente dizia, claro, vocês têm que jogar de verdade. E então foi bem bacana, assim, essa receptividade deles. E vai haver mais jogos, já combinamos com a MF. E os produtos, eu vou dizer para vocês que surpreendeu até nós, né? Nós não esperávamos que tivesse uma aceitação tão boa assim. Tivemos parceiros maravilhosos, né, na produção desses produtos. Então, os nossos beneficiários tiveram essa oficina de gastronomia aqui dentro. Aqui eles prepararam isso. E nós conseguimos levar um pouquinho disso para fora. Então, é possível, sim, eles estarem em todos os lugares, até no ramo da alimentação.
Francinete, para se organizar uma semana, há uma dedicação a mais da vida rotineira, do dia a dia aqui da APAE. Como é que foi reunir uma equipe para que a semana fosse um sucesso?
Vou te dizer que essa equipe aqui, ela pensa de noite e de manhã chega e me joga na cara a programação. Então, é claro que a gente sempre tem uma sinergia boa entre nós, então as coisas fluem bem. Não foi pensado se podia dar certo, não. A gente tinha certeza que ia dar certo, nós sentamos numa sentada, nós organizamos a semana. Então, não foi trabalhosa no sentido de preparação. Foi trabalhosa para a gente saber como fazer e como dar vida a essa semana, isso sim. Mas é uma equipe que incansavelmente traz ideias e traz sugestões, e todas muito pertinentes, cada uma na sua área. E aí, por isso que sai uma coisa tão diversificada e tão boa assim. Trabalhar em equipe é o grande segredo que a gente tem aqui, né? Ninguém é mais, ninguém é menos, todo mundo tem o seu espaço e é isso que faz a diferença, né?
Francinete, se trabalha, claro, para que o evento tenha sucesso e êxito, o que aconteceu nessa semana com a Semana Especial da APAE. Também nos coloca em cima uma responsabilidade muito grande, porque para a próxima, tem que ser melhor ainda.
Eu estava comentando hoje, né? O que vamos fazer na próxima semana que tenha um impacto tão grande como essa? Eu considero que das últimas semanas aí que eu participei, dos últimos anos, essa foi a que mais deu certo, ficou redondinha, digamos assim. Então, vamos ter que ter, talvez o ano que vem a gente vai ter que ter mais trabalho aqui, porque vamos ter que programar melhor né? Dá sequência, eu acho que dá sequência ao trabalho que é feito. É só isso.
Tá bom. Daqui a pouco volto contigo, Francinete. faltando agora 18 para as 10, o temática especial ao vivo aqui da PAI. É um balanço da semana especial que tivemos aí, Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, ao vivo aqui na PAI, o temática. Seguimos por aqui agora com a Sandra Fabiani, coordenadora de projetos, que também faz um balanço com a gente dessa semana que tivemos da PAI aí, que foi a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla da PAI. Bom dia, Sandra, bem-vinda.
Bom dia, equipe Tua Rádio. Bom dia, ouvintes. É um prazer a gente estar aqui novamente, né? Hoje vocês vieram até nós. Depois, né, dessas atividades, dessa programação intensa da semana, que tem como tema, né, superar barreiras para garantir inclusão. Então, a gente pode dizer, né, com certeza que muitas barreiras foram derrubadas nessa semana, tanto nossas, como das empresas, como da sociedade, como, né, todo mundo tem alguma barreira que a gente desmistificou durante o decorrer da programação da semana.
Bom, certamente uma equipe muito unida, mas cada um também colocando o máximo de si, né, Sandra?
Sim, na minha área, né, na área de projetos e captação, então a gente representou o projeto do Instituto Localiza, que tem uma oficina de gastronomia, então eles puderam efetuar a produção dos alimentos durante a semana passada e ir lá vender na quinta-feira na praça, que foi o dia da Feira da Inclusão. Então, eles ajudaram a vender, eles ajudaram a fazer o troco, eles ajudaram a oferecer para as pessoas que estavam passando ali na praça. E eles sabiam como fazer todos aqueles itens lá, porque eles aprenderam no decorrer da oficina, que teve duração de 4 meses. Né? Então, faz parte, é um braço de um projeto que foi escrito, que foi contemplado e que a gente executou e está executando até o final do ano. Então, a minha participação maior foi nessa Feira da Inclusão, que a gente teve a participação desse pessoal, que são em torno de 30 jovens que fazem parte do programa, que é um programa que tem continuidade na entidade, que é da preparação para o mundo do trabalho. Então, assim, teve muito envolvimento deles, muito orgulho deles nessa parte toda, né? Eles se sentiram parte disso e encantaram quem andou passando por lá, né? Que teve acesso.
Claro que o trabalho é feito com calma, com paciência, e não é do dia para a noite que isso acontece.
É. As que trabalham diretamente sabem que cada dia é uma construção, né? E aos pouquinhos, né, desde quando eles entram aqui dentro. Hoje, né, o foco todo da semana foi a questão de incluir eles no mercado de trabalho. Na quarta-feira, então, teve uma vivência nas empresas que eu gostaria até de agradecer a parceria, assim, muito forte com a Associação Comercial Industrial de Marau, que foi parceira nossa nessa empreitada. Hoje as empresas estiveram aqui, né, para a gente fechar essa vivência, enfim. Então, sozinhos a PAI não fez nada, fez em conjunto. E também gostaria de agradecer para ocorrer a Feira da Inclusão, né? A gente teve apoio de muitos voluntários aí e pessoas que contribuíram, doando o seu tempo e doando, enfim, itens, né? Nós tivemos, então, o pessoal que doou o cachorro-quente, né, que fez um molho, um grupo de amigos que fez um molho, foi lá vender o cachorro-quente e tal. Alexandre Tibola, sua esposa Débora, o Márcio Longo. E para a questão dos alimentos também que a gente vendeu na praça, a instrutora da oficina de gastronomia nossa, a Neura Carrardi, foi também uma pessoa fundamental que ajudou nós a produzir tudo, né? Foi uma demanda assim, enorme em cima, né, da quinta-feira. A gente previu vender X e vendeu 3X do que a gente tinha imaginado. E para o próximo ano, precisamos aumentar ainda mais a quantidade. Então, o Alexandre Tibola, a Débora, o Márcio Longo e tem mais uns amigos aí que se reuniram na noite anterior fazendo molho e foram lá ajudar lá de forma voluntária. E a Neura, pelo apoio total dela, né, durante toda a oficina e também na Feira da Inclusão.
Pois é, gente, quantas mãos que possam beneficiar, mãos que a gente acredita, né? Até tem uma música dos Monarca, né, que fala sobre mãos, o que elas têm o poder de beneficiar.
É, se tu vê a imagem, né, que simboliza a PAI, são duas mãos, né?
Exatamente.
Então, a gente até já criou o programa aqui, Mãos Solidárias, porque essas mãos podem ajudar de várias formas, né? Várias formas. E às vezes as pessoas nem sabem como podem ajudar, mas vêm aqui com a boa vontade e a gente consegue encaixar essa ajuda e faz um pilarzinho a mais aqui na PAI, consegue fazer, dar um passo a mais com essa ajuda.
Sandra, que outros projetos você coordena aqui na PAI?
Nós estamos com vários em andamento, né? O da obra é o principal deles, que a gente vem buscando apoio da comunidade, né? Em todos os sentidos, né? Fizemos uma parte, estamos concluindo agora a primeira parte, que tem 500 metros quadrados construído, mas não contempla ainda a nossa obra total de ampliação. Sim. Temos mais 200 metros para construir aqui do lado direito, e que a gente está buscando captar recurso para isso. Então, também entra a questão de mãos solidárias, né? Precisamos de apoio da comunidade, continuamos buscando apoio, tivemos muito apoio até agora. Começamos com R$100 mil a obra, né? Já passa de R$800 mil, e ainda vai mais um bom valor, porque o material de construção aumentou, não é uma obra pequena. Temos uma fila de espera aí de muitas pessoas aguardando, né? Em torno de 60 pessoas aguardando, 60, 70 pessoas. Então, a gente tem pressa para fazer a obra finalizar. Temos outros projetos também. Temos um PRONAS, que é um programa do governo federal na área da saúde, vai ocorrer por 2 anos, que amplia vagas na área da saúde. Temos o Instituto BRF também acontecendo, que também é na área da saúde, que nos possibilitou a ter profissionais que a gente não tinha, psiquiatra, clínica geral, aqui na PAI, enfim, nos deu um leque maior de atendimentos para as pessoas, para os beneficiários e para os seus familiares também. E temos N outros em andamento, né, que são menores, mas que a gente está sempre buscando, né, trazer coisas novas para a entidade e poder agregar mais atendimentos, melhores atendimentos para os nossos beneficiários.
No caso, você também elabora os projetos?
Sim. A gente, em parceria com a equipe, a gente busca ler a necessidade que existe na entidade e busca encontrar um edital que condiz com aquela necessidade. Daí tu coloca no papel isso, né, escreve isso, e se contemplado, ótimo. Se não, tenta de novo.
Porque tem projeto que você realiza, confecciona, e tem pouca duração. Outro já tem uma vida mais longa?
Exatamente. Tem projetos bem curtos, tem outros de 1 ano, o PRONAS tem 2 anos, enfim. Quem está financiando define o prazo.
E até agora, graças a Deus, tudo indo bem?
Tudo ok. Que bom, né, que existem empresas com uma responsabilidade social, né, que podem investir na área social, porque a gente sabe que a gente atende um público vulnerável, né, de crianças até idosos, então a gente tem um público que precisa ser olhado, né. Então, muitas empresas aí, né, Instituto Localiza, que nem é daqui, que é de Minas Gerais, apostando várias fichas em ajudar a área social. Instituto BRF, que tem em Marau, né, a nossa BRF, também nos ajudando aí a concretizar várias coisas. A gente só tem a agradecer a essas empresas que têm esse olhar e ações voltadas para o social.
Obrigado por enquanto. A Sandra Fabiani, coordenadora de projetos aqui da PAI, faltando 3 para as 10. Com a gente aqui, a Letícia Rissotto, coordenadora da Educação. Aliás, a gente comentava aqui em off, num bom chimão aqui, de que a PAI hoje possui em torno de 42 colaboradores, né? E entre eles, só 2 homens. A prova é que aqui na minha sala, nosso estúdio móvel aqui, estou entre 7 mulheres... né? 6 mulheres aqui da PAI, juntamente com a Taliane, nossa produtora aqui nesta manhã. Bom, é um prazer imenso estar aqui, né? Letícia Rissotto, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. É, exatamente, até brincamos, né? É, tu vinha com toda uma organização preparada, a gente desorganizou tudo aqui e disse, não, separado não, juntos. É. Vamos fazer tudo juntos, porque eu acho que é um pouco disso que liga a nossa proposta e o nosso tema, né? Ninguém sozinho, todo mundo junto. Ninguém larga a mão de ninguém, né?
É verdade. Como é que foi a semana para ti e também no que tange ao teu setor, que é coordenação de educação aqui?
Bom, eu sou coordenadora, então, do setor de educação, dentro do setor que trabalho, assim, especificamente. Temos uma diretora da escola, dentro da PAI, então, são três áreas, três setores, educação, assistência e saúde. Eu coordeno a educação e dentro da educação tem uma escola, da qual a gente tem uma direção, que é a Loreci Boni, minha parceira, né, que trabalha muito conosco nessa jornada, nesse trabalho. A gente vem construindo dentro da educação também, foi construído todo um planejamento interno com a escola, com os alunos, nesta atividade, né, para que também eles possam entender que a semana tem um objetivo ainda de poder lutar pelos direitos, né? É um espaço que se dá abertura para a gente poder ainda erguer a nossa bandeira e poder dizer ainda o que é necessário ser feito. Estamos num processo, a gente tem conseguido fazer alguns movimentos, mas tem um caminho muito longo ainda para a gente poder trilhar. Também coordeno junto na educação, nós temos o setor de AEE, né? Onde os alunos estão matriculados nas escolas comuns e vêm uma vez por semana, 2 horas, fazer atendimento educacional especializado aqui na instituição. Uma parceria também com os municípios, que a gente atende de abrangência, e também com aqui as escolas estaduais, municipais e particulares de Marau e dos municípios. Quanto à semana, né, foi uma semana desafiante, importante, né, fazendo uma retomada do que a Francinete iniciou na segunda-feira, além do nosso jogo, o jogo amistoso, né, com o MF, que foi incrível. Eu não pude, infelizmente, participar, mas eles me cobraram se eu havia assistido, né, torcido por eles. Estavam ansiosos, mas também a gente teve um pouco da exposição de algumas barreiras, o nosso tema, né, deste ano, que é poder superar essas barreiras. E a gente tem conseguido, como eu falei anteriormente, estamos num processo e uma das barreiras que a gente pode considerar que a gente tem conseguido ultrapassá-las é a questão de esporte, né? A gente está com 3 beneficiários hoje aqui que foram convocados para a nacional, né? Então, eles vão disputar a nacional do atletismo em São Paulo, na primeira semana de setembro, né? Então, eles estão nos representando quanto a PAI, quanto Marau e quanto estado do Rio Grande do Sul. Então, é uma honra, a gente fica muito feliz com todo esse empenho, a dedicação do professor Wagner, que tem trabalhado muito com esses alunos, né? E poder, assim, se eles passarem dessa etapa, eles vão poder estar representando, então, né, na seleção brasileira de atletismo. Então, claro, a gente frisa, né, que o importante é a vivência, é o aprendizado, é tudo que eles podem construir com esses espaços, né? Por que não? Por que não daqui a pouco seguir uma carreira na via do esporte? Né? Tem lugar para todo mundo, né? Em todos os espaços. Então, acho que foi algo muito, muito bacana nesse quesito, que a gente pôde estar divulgando também nessa semana que foi tão importante.
No esporte, é a primeira vez que a PAI é representada nisso?
Não, já é um caminho que já está sendo feito, né? O professor Wagner tem trabalhado, eles têm ido já fazer, disputando. A gente tem também outros alunos, a gente não tem, por exemplo, piscina, né, aqui na instituição, mas a gente tem um dos nossos beneficiários que faz natação fora e que também está disputando pelas atividades da federação, pelas atividades, né, do estado. Então, é um caminho já que a gente tem percorrido na questão do esporte.
Bom, quando se fala em educação, também se fala em acolhida. Como é que está esta acolhida por parte da comunidade maranhense em relação aos projetos de vocês aqui?
A comunidade de Marau é sempre muito acolhedora, né? É sempre muito bacana, assim, a forma que eles acolhem. Porém, a gente ainda compreende que tem um processo para se compreender, né? O que de fato, ou o que precisa acontecer para a inclusão se fazer presente, né? Hoje de manhã conversávamos também com as empresas que estavam aqui, do quanto esses espaços, do quanto tem uma fantasia, né? Do quanto as pessoas têm receio de entrar dentro da instituição, do quanto as pessoas fantasiam a instituição, né? Do quanto as pessoas ainda não compreendem todo o processo de trabalho que tem dentro da instituição, né? Algumas têm ainda muito a ideia de que a PAI é uma escola, né? Só uma escola, a escola da PAI. E não, a PAI não é só uma escola. Temos uma escola também aqui dentro da instituição, mas a gente tem um trabalho muito mais amplo. Mas a gente sempre é muito bem, quando a gente faz uma provocação, quando a gente pede ajuda, a gente sempre tem uma acolhida muito grande. Estamos num processo também, quando a gente fala em inclusão, né? Um processo com as escolas, onde a gente também tem feito essa batalha do quanto é importante a inclusão escolar e do quanto a questão curricular frente a uma inclusão escolar, ela precisa ser repensada, né? Falávamos antes de que jovens, né, que estão na escola podem ter uma vida, construir uma carreira no esporte, né? Então precisa ser olhado, precisa ser pensado nessas questões.
Letícia, também não se pode falar em educação se falar de um setor interessante, que também é uma questão de responsabilidade, é sobre acessibilidade. Como é que se enfrenta essa questão hoje aqui?
Sim. Temos também essa dificuldade, eu costumo dizer, né, que a inclusão ela é de dentro para fora, ela é interna, né? Então, temos um processo ainda para poder se pensar na questão da acessibilidade, né? Mas, se eu desejo que aquele sujeito possa estar nesse espaço, a gente vai fazer acontecer, né? E não tomar isso, a acessibilidade que ainda não se tem, como uma barreira, como um impedimento para que a gente possa incluir, para que a gente possa incluir aquele sujeito naqueles espaços. A gente brincava aqui, né, que a gente fez uma ação muito bacana na praça, mas para a gente poder ir para a praça, a gente teve que sair de caminhão da PAI. Né? Então, a gente contratou um caminhão para poder levar a maca para troca, né, porque no banheiro público não tem um espaço para troca. Então, a gente precisou sair com muitas coisas da instituição, mas pode fazer. E se não foi um impedimento nosso para ir? Né? Então, que as empresas, as escolas, tomem isso também como exemplo, que as barreiras que se encontram, elas não são impedimentos, elas precisam melhorar, elas precisam ser repensadas, elas precisam ser, né, se construir rampas, elevadores, acessibilidades em prédios, em empresas, em escolas, mas isso não pode ser o que nos impede, porque se a gente pensar que se a gente espera que toda a sociedade se prepare para poder sair de dentro da PAI com eles, a gente não vai conseguir sair. E aí? Né? A gente pensa que a instituição é um espaço que tem que ser de transição, é um espaço de um tempo, que eles possam adquirir tudo o que eles puderem aqui dentro, mas o nosso objetivo é preparar eles para o mundo, é que eles possam estar lá fora, em todos os espaços que é também de direito deles. Podendo fazer um resgate, queria aproveitar o espaço de que dentro do rap que a gente escutou antes de poder iniciar, que acho que foi muito bacana vocês disponibilizarem esse espaço para a gente poder divulgar, é um rap que foi criado tudo aqui dentro da instituição, né? Ele partiu de muitas conversas, de muitas escutas de famílias, né? Famílias que estão aqui conosco, que vêm para reuniões, que vêm para acolhimentos, né? E foi juntado tudo isso, compilado nesse rap, e hoje a gente poder apresentar isso para o social, né? de mães, que, mães de alunos que estão incluídos lá fora. Então, retomando de como esse trabalho precisa acontecer de uma forma ampla, geral. Ninguém faz nada sozinho.
Muito bem, obrigado por enquanto. A Letícia Rissotto, coordenadora de educação aqui da APAE. Com a gente aqui, então, Paulina Mantovani, coordenadora da área de saúde da APAE. E também, hoje é quarta-feira, com a presença da nutricionista Ana Daniela Canileto, porque hoje é o Dia Nacional do Nutricionista. A todos eles, a nossa homenagem. Aliás, segundo a Francinete, não temos nutricionista ainda aqui na APAE. Quem sabe, né? Aliás, a Francinete, ela disse que o desafio dela, nos próximos anos aí, é contratar mais homens para serem colaboradores aqui da APAE. E viva os homens também, né? Nutri, bom dia, parabéns pelo seu dia de hoje.
Bom dia, não tem como não rir, né? Na presença dessa mulherada.
Sim, eu tô em 8 aqui.
Olha!
8 mulheres.
Geralmente é só eu e a Thali, né? Ó, tá bom, tá bom. Bom dia a todos. Muito obrigada. Obrigada, meninas, também pelo carinho e por me receberem aqui. Maculã, eu acho importante a gente falar da questão da nutrição, que eu sou apaixonada, todo mundo sabe, né? Que não é só a pessoa estar doente, procurar a Nutri, ou, eu vou porque eu quero emagrecer. Não é só isso, né? É prevenção também. É vida saudável para as crianças que estão vindo aí, são hábitos saudáveis. Então, a nutrição pode ajudar muitas pessoas no sentido de futuro também, né? E ainda, infelizmente, existe muito preconceito, inclusive da área médica. Ontem eu ouvi uma história assim que eu fiquei pensando, meu Deus, uma pessoa nova que diz que não precisa de nutricionista da área médica. Então, a gente fica chocado por ainda existir isso. Todo o trabalho que nós, né, que a gente faz até aqui na rádio, há quantos anos? Nem sei mais. Mas mais de 7, 8 anos. E as pessoas, algumas ainda não entendem o que é realmente a nutrição, né? Que não é só questão da alimentação, é toda a tua vida. É toda a vida que a gente precisa e a vida que eu vou gerar. Então, a nutrição trata de prevenção e, claro, quando já está instalado um quadro de saúde mais grave, aí a gente trata também. Tanto que tem Nutri em hospital, na APAE, né? Então, temos que tomar consciência do papel da nutricionista. É isso que eu peço aos profissionais, todos da saúde, e à população. E não tem mais aquela coisa de monstro, né? A nutricionista era vista como um monstro. Meu Deus, ela vai me tirar tudo. Não, gente, pelo amor de Deus, não é assim, tá? Então, a gente não tira tudo, a gente organiza a vida das pessoas na questão alimentar. E até psicológica, porque muda muito, né, Maculã?
Exatamente. E para os futuros nutricionistas, é uma opção, é uma carreira que realmente vale a pena investir?
Ai, o que, que eu vou dizer? Eu amo, gente. E nem é tanto pelo dinheiro, porque não é tanto assim. Mas nós comentávamos antes da necessidade de mais homens também, né, como nutricionista, até para quebrar um tabu, que nutricionista é mulher. Não, não é. Mas, assim, eu acho que é uma carreira muito gratificante, é isso que eu sinto, né? Eu sou muito grata aos meus pacientes, às mensagens que eu recebi hoje, né? Família também, né? Todo mundo que apoia a gente. Então, é uma carreira que talvez não dê tanto dinheiro quanto as pessoas pensam, né? Mas é maravilhosa. Então, quem quiser fazer, inclusive, tem meu apoio. Porque eu acho que a gente precisa mostrar que a nutricionista está aí, ou nutricionista, e que a gente tem um papel super importante na sociedade, sim.
Então, mais uma vez, boa sorte, parabéns pelo seu dia.
Obrigada, parabéns para as outras Nutris também. Muito obrigada.
Muito bem. Paulina, bom dia, bem-vinda.
Bom dia ao Rádio Ouvintes, bom dia a toda a comunidade que está acompanhando, provavelmente as famílias também, né, do público apaiano que estão nos acompanhando. Parabéns pelo teu dia, né? Eu acho que enquanto coordenação de saúde hoje, né, a gente entende o papel de todas as áreas. Todas as áreas têm um papel importante na promoção de saúde, né? Seja as áreas médicas, sejam as áreas de suporte técnico. Hoje a equipe de saúde da APAE, ela tem toda uma abordagem interdisciplinar, ou seja, né, um trabalho que não acontece só. Então, o trabalho ele acontece de forma integrada, seja a psicologia, o serviço social, né, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo. Hoje nós temos musicoterapeuta na instituição, contamos com uma clínica geral, contamos com um médico psiquiatra e uma neurologista. Então, é uma equipe que está quase completa, né? Existe espaço para nutrição nessa equipe, né? Seria muito gratificante poder qualificar ainda mais, né? A gente entende a importância da saúde no que a gente ingere, né? No que a gente ingere afetivamente, no que a gente ingere concretamente em termos de alimentação. Mas hoje eu queria trazer um pouco aqui também sobre a semana, né? E principalmente a ação de sexta-feira que foi realizada na praça, né? A gente organizou a semana e pensamos na sexta-feira em poder fazer uma ação de reflexão para a comunidade, né? Na segunda, na quarta e na quinta-feira foram ações que os nossos beneficiários saíram da instituição, puderam participar ativamente nos diversos espaços da comunidade, mas enquanto equipe, né, inclusive foi pensado com as três áreas, saúde, educação e assistência, essa ação de sensibilização, né? Sendo o tema superar as barreiras e garantir a inclusão, a gente entende, né, que ainda há muito para se romper em termos de barreira. Então, na sexta-feira, a gente lançou o RAP, né, que já foi divulgado aqui, e a gente construiu isso junto com alguns beneficiários que também estavam lá na praça, e de alguma forma a gente contou com o apoio também de três estagiárias que estiveram passando aqui a semana conosco, né? As estagiárias da música, os dois estagiários da psicologia que estiveram aqui, que nos ajudaram nessa atividade de sexta-feira, que visava, então, ainda mostrar essas barreiras ainda existentes e que ainda precisam ser superadas. Por mais que a gente conseguiu identificar no dia a dia da semana uma série de possibilidades, né? Porque isso muitas vezes não é visto para a pessoa com deficiência, né? Não é olhado para potencialidade e sim para falha, né? Existe um olhar ainda muito capacitista, que leva em conta só o que não está bem, só o que não pode, só o que não é possível. A gente quer mostrar o que é possível, a potencialidade, e poder problematizar socialmente essas barreiras que elas ainda existem. Sendo a atitudinal a principal barreira, né? Quando a Letícia falava da acessibilidade e da barreira e das barreiras que se rompem de dentro para fora, eu acrescento que quem cria as barreiras são as pessoas. E quem pode romper essas barreiras também são as pessoas, né? E a gente esquece, é uma fala repetitiva, mas a gente esquece que antes da deficiência vem uma pessoa. Então, existe um olhar aí que a gente precisa trazer, que as pessoas com deficiência, antes de tudo, são pessoas que merecem estar em qualquer lugar, que tem, não é privilégio estar em um lugar ou outro, é um direito delas, né? E enquanto a área da saúde é algo que a gente quer também romper, né? Que as pessoas com deficiência possam acessar os espaços de saúde com um olhar enquanto ser humano, né? Não um olhar discriminatório, com um olhar enquanto alguém que precisa do cuidado das diversas áreas de saúde.
Acredito, Paulina, de que as pessoas em dificuldade de se colocar no lugar das outras pessoas para sentir algo diferente.
A empatia, né? A empatia é fundamental, né? E a gente pode aqui trazer conceitos, trazer ideias, mas precisa realmente se encontrar e se conectar com essa causa, né? Então, a gente tem muitas pessoas que adotaram essa bandeira, né? A construção do RAP, né, que a Letícia comentava antes, ele também se deu com essa escuta empática que a gente faz aqui com as famílias, né? As frases que tem no rap, no nosso rap, a gente já adotou como nossa bandeira, nosso rap, nosso hino, né, Letícia? O nosso rap foi construído com falas para dar voz a essas famílias, a essas pessoas com deficiência, que muitas vezes não são ouvidas. Então, tu poder dar voz através da arte, da música, é algo que promove saúde, né? Hoje a gente conta com um profissional novo aqui, que é o Valdonei, o musicoterapeuta, né? A gente vai ter que agendar uma oportunidade para ele ir novamente lá na rádio, né, e falar sobre o trabalho dele. Mas foi uma construção assim magnífica, que foi feito com os três setores, né, da APAE, envolvendo a escuta das famílias, que é o cerne da instituição, né, e a promoção da inclusão, né? A gente vai lutar até o último instante, até que a gente não precise mais falar sobre inclusão, porque a inclusão vai estar acontecendo. Quando a gente não precisar mais problematizar esse assunto, é porque esse assunto, de fato, estará efetivo.
De uma forma geral, foi positiva na tua visão também a semana?
Foi muito impactante, assim, e como a Francinete colocava, foi leve, né? Foi o processo de pensar a semana é algo que envolve uma complexidade, mas a execução a gente sentiu os beneficiários felizes, a equipe unida, a comunidade acolhendo bem, assim, as ideias, as propostas. É claro que na sexta-feira a gente pode avaliar que muitas pessoas desviam ainda o olhar. Muitas pessoas ainda fogem da situação, né? Porque ainda há muito trabalho de conscientização para ser feito, né? Isso ainda é uma construção. Mas a gente avaliou, né, de grande modo, assim, bastante positiva. Sentimos um clima muito agradável, né? E é essa a ideia da APAE, né? É espalhar amor, é espalhar afeto, é isso que a gente busca.
Muito obrigado.
Agradeço o espaço e estamos aí à disposição, né? A APAE é um espaço que está sempre aberto a receber as pessoas e a comunidade.
Paulina Mantovani, coordenadora da área de saúde aqui da APAE, de onde falamos ao vivo com a temática nessa manhã. Fabiana Aguirre, coordenadora de assistência social aqui da APAE, é camarguense, mas já há algum tempinho aqui na APAE. Bom dia, Fabiana, tudo bem contigo?
Bom dia, Maculã, bom dia aos ouvintes que estão conosco nesta manhã.
Camarguense?
Isto mesmo, é. Camarguense.
Na APAE há quanto tempo já?
Então, eu entrei em março de 2020, quase 3 anos aqui nesse local abençoado.
O que te trouxe para cá?
Bom, mudanças de vida, né? E busca por algo, um espaço novo, conhecimento novo, pessoas novas. Então, encontrei a APAE. E olha como elas dizem, quando o bichinho da APAE pica a gente... A gente não pensa mais em sair, hein?
Que bom ouvir isso, hein? Muito bom. Que bom ouvir isso de você, Fabiana, também. Bom, um pouquinho da semana no que tange a tua parte, o teu setor aqui.
Então, Maculã, o tema da Semana da Pessoa com Deficiência, né? Eu acho que, como as gurias já bem colocaram, são diversas as barreiras, mas o setor de assistência social, por ter o programa de preparação para o mundo do trabalho... É algo bem desafiador ainda para nós, enquanto instituição. Que as empresas possam olhar para a pessoa com deficiência como pessoas capazes, como a gente falou, de desempenhar funções com dificuldades, assim como a gente também tem, né? Não são só pessoas com deficiência que encontram dificuldades de se adequar ao espaço, de conviver com pessoas, de encontrar barreiras também. Então, a gente frisa muito de que a gente precisa começar a olhar para a pessoa com deficiência como uma pessoa de direitos e uma pessoa normal, como todas as outras, que também tem suas dificuldades. Então, a gente pensou nesse propósito, que já vinha há um tempo amadurecendo essa ideia, de que eles fizessem essa vivência lá nas empresas, né? Passando um meio turno, para começar, né? Meio turno no local de trabalho, assim, vivenciando essa experiência. Então, a gente contou muito com as famílias, né? A gente não impôs nada a ninguém, respeitou quem não quis vivenciar essa experiência, as famílias apoiaram os seus familiares para estarem lá, a gente deu um suporte para eles, né, de como seria, um suporte para as empresas, e então fomos na quarta-feira para a ativa, né? Então, agradecer às equipes, à diretoria que esteve também conosco propiciando esse momento. E fomos muito felizes, assim, né? Eles foram para as atividades, perceberam, sim, que são capazes, porque como vem socialmente uma história de que a pessoa com deficiência não é capaz, infelizmente isso acaba atingindo eles, né? Então, surge a insegurança de como que vai ser, como que vão me tratar, se eu vou conseguir desempenhar a função que vai ser estipulada a mim, né? Então, eles puderam ter essa vivência e perceber que sim, que eles têm capacidade, né? E hoje eles estão, inclusive, fazendo também uma avaliação dessa ação para que a gente possa também ter força para pensar num próximo ano do que a gente vai fazer. Porque, como a Francinete disse, né, agora fica um desafio bem grande para a gente pensar no próximo ano. Mas foi algo bem positivo, né? Eles vieram trazendo as suas dificuldades, as suas vivências, mas, de modo geral, a gente percebeu que isso foi muito útil, porque hoje, em conversa com as empresas, a gente já consegue deslumbrar algumas inclusões. Então, acho que esse é o resultado mais palpável, digamos, de que nós temos da ação da quarta-feira, é que já temos empresas deixando contato para a gente sentar e pensar em possíveis inclusões num futuro não tão distante.
Fabiana, você, como colaborador da APAE já há quase 3 anos aqui, esse tipo de evento, envolvimento com a comunidade, o que representa para ti como colaboradora?
É muito necessário, Macula. Porque, frisando o que já foi falado, a gente não pode ficar só aqui dentro da APAE, né? E todos aqueles, aquelas leis lindas que estão no papel, se a gente não sair daqui da APAE para que a população sinta, veja, reflita, a gente não vai conseguir efetivar. Então, é importante a população estar aqui conosco, mas é mais importante ainda nós sairmos daqui com eles para que a sociedade comece a olhar diferente. Já começaram a olhar diferente, né? Eu acho que tem já avanços significativos. Mas, como a Paulina disse, a gente só vai parar de falar quando a gente, de fato, vê que a inclusão ela está acontecendo. Então, se a gente continua falando, ainda nós não chegamos no ideal. E essa população precisa parar de excluir o olhar quando a gente faz a atividade, né? Parar de olhar diferente para a pessoa com deficiência, né? Começar a projetar coisas, incluindo eles de fato.
Na verdade, é um caminho de muita persistência.
Sim, sim. E quando a gente falava hoje de manhã com as empresas também, uma fala que ficou significativa para nós, né? Ai, os colegas na vivência, né, pediram, será que ele não está com sede? Mas, né, não chegam a pedir para a pessoa com deficiência, você quer um copo de água? Né? Então, cadê a barreira? Né? O que é tão difícil tu conseguir chegar e dialogar? Né? Como eu disse, eles são pessoas como nós. Então, você quer um copo de água? Você está precisando de alguma coisa? Né? Então, ainda temos muitas lacunas aí que precisam ser vencidas.
Fabiana, muito obrigado. Parabéns também pelo teu trabalho aqui na APAE. Conte com a gente.
Certo. Antes de finalizar, eu só quero mencionar que nós temos, que iniciou na Semana da Pessoa com Deficiência e vai concluir na próxima semana, que é uma amostra fotográfica lá na ASSIM. Então, quem quiser, né, participar, vivenciar esse momento, né, entre em contato com a ASSIM, nossa grande parceira. E nós temos uma amostra lá fotográfica bem legal, com fotos dos nossos beneficiários, com frases reflexivas sobre eles, sobre a sociedade, sobre um todo, e são convidados a estar lá conosco.
Muito obrigado.
Obrigado a vocês.
Francinete, rapidinho para encerrar aqui, gratidão pela acolhida de vocês nesta manhã aqui, viu?
Gratidão a vocês terem vindo, a casa é nossa. Obrigado a todos os colaboradores, sem eles esse momento não estaria acontecendo, né? Todos que estão aqui, que estão por trás dos nossos beneficiários, eles que prepararam os nossos beneficiários a estarem aí hoje onde estão. Muito obrigado e estamos de portas abertas.
É verdade que você vai lutar mais para que mais homens estejam aqui
com
na
Com certeza absoluta. Vou contratar homens, mandem currículos que nós vamos contratar.
Tá bom. Dona Elia, sua mensagem rapidinho para a gente aqui. Gratidão pela sua acolhida também aqui, viu?
Obrigada, Maculã. Obrigada a todos os ouvintes. Obrigada às famílias, né, dos nossos usuários que estiveram aqui conosco, ajudando, auxiliando, conscientizando eles dessa semana também, que deveriam participar, né, dessas vivências nas empresas, na vivência na sociedade, de acompanhar e privilegiar nós, de poder sair com eles, né, no espaço aberto, o quanto é bem complicado, bem mais difícil, né, a gente sabe que os profissionais se desdobram, né, porque o risco é bem maior, porque existem várias possibilidades aonde tu vai colocar várias crianças, imagine alguns, né, com deficiência, que tem mais facilidade, às vezes, de nos preparar algumas peças. Eu quero parabenizar e, de certa forma, agradecer também à equipe toda, né? Aos profissionais da instituição, aos colaboradores, sem distinção, professores, coordenações, na área da assistência social, na área, inclusive, da alimentação, né? Da higienização, de todo, porque todo mundo pega junto aqui. E isso que eu acho que é o que é mais importante. Qualquer um que tu se volte a perguntar, a questionar, ou solicitar, tu sempre é bem atendido. E nós, como direção da instituição, que nem eu disse, vamos procurar, estamos sempre procurando apoiar, puxar as orelhas, às vezes, quando precisa também, né, Maculã? Mas mais é apoio, né, do que realmente... E vamos contar, continuamos contando, né, com o apoio da comunidade, com o apoio da sociedade, vamos ampliar a nossa construção, vamos buscar atender todas essas pessoas que estão em fila de espera. Estamos já com 210 atendidos e temos uma fila de espera grande. E a gente, claro, não, eles não são permanentes aqui, mas eles saem para dar lugar a outros, mas a gente sabe que a demanda de saída é bem menor do que a de entrada. Então, agradecer vocês, né, que dão apoio, que estão sempre participando conosco, né, e no modo geral, assim, é realmente gratidão por tudo que aconteceu. O que tivemos nessa semana foi glorioso, né, demonstrado assim, pela receptividade do todo, pelos nossos usuários, o que nos trouxeram de resposta, né, do que vivenciaram. As empresas, então, que abriram as portas, vão ser exemplo para muitas outras, né, acreditarem que existe a possibilidade. Muitos dos nossos atendidos têm condições, sim, né, de realizar uma atividade, né, no mercado de trabalho. E assim, o geral é isso. Estamos aqui sempre procurando fazer o melhor, tanto para a nossa instituição, também para os nossos atendidos e para a nossa equipe de colaboradores, né? Então, assim, agradeço demais a vocês. Estamos aqui sempre quando vocês precisarem, quiserem e estarem conosco. Muito obrigada.
Um beijo no coração dos amigos da APAI. Para encerrar, deixamos o rap, rap da inclusão.
Vou cantar para vocês o rap da inclusão. Falta de conhecimento dificulta essa questão.
Quem trabalha não se alarde ela e vai atrasar a turma.
Se está tudo na lei, qual a resistência então? Na real tem que mudar tua forma de pensar, meu irmão.
Essa criança deveria estar na paz, no lugar dela é na paz.
Não é brincadeira. Essas barreiras, inclusão é uma missão. Levante essa bandeira. Não podemos mais ouvir certas coisas por aí. Chega de capacitismo, hora de reagir.
Como atender o teu filho? Não estamos preparados pra lidar com ele.
Então solte sua voz para todos ouvir. Que é nosso direito e é seu dever incluir.
Só você.
Te convido pra lutar e vencer essas barreiras. Inclusão é uma missão, levante essa bandeira. Ainda bem que lá em casa ninguém tá precisando frequentar uma PAI semanas, meses e anos. Tudo louco essa gente, raça mal educada. É melhor nem chamar pra brincadeira nem nada.
Isso é exclusão.
Não é brincadeira, te convido pra lutar e vencer essas barreiras. Inclusão é uma missão, levante essa bandeira. Olha só esse cego atrapalhando na calçada. E pra que essa rampa se nem é usada?
Hora de quebrar essa barreira urbana.
Esse trabalho é pesado, ele nem vai entender. Mas temos que contratar e assim a cota preencher.
Temos que lutar pelos nossos direitos, mas o principal, nosso e seu respeito.
Não é brincadeira, te convido pra lutar e vencer essas barreiras.
inclusão é uma missão. Levante essa bandeira.